Terra Traduzida, na Rádio Observador. Nos próximos minutos vamos falar dos destaques de hoje, 25 de março, na imprensa russa e na imprensa ucraniana. Está connosco a jornalista Diana Rosa, que hoje vai começar por detalhar os destaques da imprensa russa. Para começar, uma ameaça de bomba que leva a evacuação no hospital de Moscovo, onde estão internados os feridos do ataque terrorista da passada sexta-feira.
Esta é uma notícia, Miguel, que está a ser avançada pela agência TASS. É uma notícia de última hora, está ainda em atualização. Esta ameaça de bomba levou a retirar 900 doentes desta unidade hospitalar. Vamos continuar, naturalmente, a acompanhar a evolução deste caso no live blog do Observador, mas era importante deixar aqui já esta nota.
Estão em prisão preventiva 4 dos autores do ataque terrorista em Moscovo na passada sexta-feira.
Ficam em preventiva até ao dia 22 de maio, arriscam depois a ficar em prisão perpétua. Os homens originários do Tajiquistão e a residir na Rússia foram identificados e presentes individualmente a um juiz. Quando chegaram ao tribunal tinham várias feridas e hematomas no rosto. Pode ver-se isso mesmo nas imagens partilhadas nos órgãos de comunicação social. Eu trago aqui o que diz a agência TASS. Ferimentos estes que sugerem que estes homens podem ter sido agredidos e torturados pelas autoridades russas.
E o que é que já sabemos sobre estes homens?
São conhecidos poucos detalhes sobre a identidade. Para além dos nomes, sabe-se que um deles tem 32 anos, foi o primeiro a ser presente a juiz, vive numa cidade na região da Sibéria, mas estava agora em situação ilegal porque já tinha a autorização temporária de residência, já tinha passado a validade. Neste momento não tinha um trabalho permanente. Outro dos homens tem 30 anos, declarou-se culpado pelo ataque depois de ter aparecido com uma orelha cortada pelas autoridades durante um interrogatório. Este homem garantiu que vivia na Rússia de forma legal, mas não sabe onde tem a identificação, diz que perdeu. De acordo com a imprensa russa, é casado e tem um filho. O terceiro homem é acusado de terrorismo, nasceu também no Tajiquistão em 1998. De acordo com a agência russa RIA Novosti, é também casado, tem um filho de 8 meses e estava a trabalhar numa fábrica de materiais de pavimento perto de Moscovo. O último a ser presente a tribunal é um jovem de 19 anos, surgiu numa cadeira de rodas em tribunal e acompanhado por um médico. Ele trabalhou em tempos numa barbearia em Moscovo, estava agora desempregado. Lembro que o ataque desta sexta-feira foi reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico.
Ainda assim, Diana, o Kremlin recusa comentar a autoria deste ataque.
A Rússia pode estar a tentar capitalizar de alguma forma com este ataque, pelo menos para reforçar a ofensiva à Ucrânia. Já lá vamos falar disso mais adiante. Para já, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi questionado pelos jornalistas sobre possíveis motivações do ataque. Respondeu apenas que a investigação ainda está a decorrer. Diz Peskov que ainda não foi divulgada nenhuma versão coerente, por isso sugere que se espere pelo que dizem as agências russas. O porta-voz do Kremlin foi ainda questionado sobre as alegadas torturas aos 4 homens detidos. Peskov limitou-se a dizer que essa é uma pergunta que prefere deixar por responder.
Continuamos a falar deste ataque, está claro, também em destaque por toda a imprensa russa, até porque na resposta a este ataque faz hoje manchete na TASS um artigo que diz que França está pronta para trabalhar com a Rússia no combate ao terrorismo.
Sim, cita Emmanuel Macron, que afirmou que existem neste momento conversações a vários níveis, tanto conversações técnicas como também entre ministérios. O objetivo é abrir aqui uma possibilidade de França cooperar com base nas informações que tem no combate a outros ataques. No entanto, o presidente francês não diz já um sim redondo a reavivar contacto diretamente com Vladimir Putin, prefere esperar pela evolução da situação. Diz que quanto a isso, logo se vê.
Quem também já falou sobre este ataque foi Dmitry Medvedev, ex-presidente russo, atual vice-presidente do Conselho de Segurança russo. Diz que todos os atacantes de Moscovo são para aniquilar.
Sim, a expressão que ele usa até é mais forte do que essa, vamos não dizê-la, vamos dizer apenas assim. É de resto uma garantia que ele deixa numa mensagem no Telegram, citada aqui num artigo do Moscow Times. Para Medvedev, não há dúvidas, estes homens não vão continuar a viver, mesmo aqueles de quem falávamos aqui e que já estão detidos, mas não fica por aqui. O chefe de segurança russo quer também eliminar os que pagaram por este serviço serviço, os que foram cúmplices e os que são simpatizantes. De acordo com o Moscow Times, já houve analistas a chamar a atenção para estas declarações de Medvedev, dadas as consequências imprevistas que podem ter, mas Medvedev promete vingar cada vítima do ataque.
Para fechar, um artigo da imprensa russa que diz que o Ocidente aproveitou este ataque para cuspir na cara da Rússia.
E estás a citar, obviamente, é precisamente assim o título deste artigo que está no Komsomolska Pravda. Começa por pegar no exemplo de Berlim, que se recusou a iluminar a porta de Brandeburgo, mesmo no centro da capital alemã, com as cores da Rússia, isto em memória das vítimas. Sabemos, Miguel, que este é um gesto comum, já vimos isto em várias capitais, quando acontecem incidentes como este. Ora, esta recusa não caiu bem em Moscovo. Neste artigo, escrito por Evgeny Umerenkov, que critica também a forma como a imprensa ocidental tratou deste caso. Ele cita, por exemplo, o Washington Post, que diz que este ataque destruiu os esforços de Vladimir Putin para dar a ideia de que a Rússia é um país forte e resiliente. Ele cita também a CNN, quando diz que esta não é a estabilidade que os russos esperavam quando votaram em Putin nas eleições da passada semana. Ou seja, de acordo com este artigo, o Ocidente está a tentar capitalizar com este episódio contra a Rússia, com a formulação das mais variadas teses sobre o que aconteceu e a resposta dada pelas autoridades do país. Certo é que, Miguel, este ataque aconteceu apenas a 20 quilómetros do Kremlin, numa zona relativamente central de Moscovo, e as autoridades demoraram o suficiente para que os atacantes entrassem na sala de espetáculos, atirassem sobre centenas de pessoas, fizessem vídeos ainda dentro do edifício, depois do ataque, e saíssem ainda do local nos mesmos carros em que chegaram. Diz ainda Evgeny Umerenkov, neste artigo do Komsomolska Pravda, que a Rússia sempre manifestou solidariedade para com as vítimas dos ataques terroristas em vários locais do mundo, e o mesmo não se está a passar agora, porque apesar de vários líderes mundiais se terem manifestado contra os ataques, não tiveram estes gestos simbólicos de homenagem, como por vezes acontece em várias capitais do mundo.
Destaques da imprensa russa desta segunda-feira.